Gaúcha Mais começa hoje falando sobre a situação dos hospitais no Rio Grande do Sul, neste que é o pior momento da pandemia no estado. Diretor do Departamento de Regulação Estadual da Secretaria da Saúde, Eduardo Elsad, boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gaúcha. E estamos aqui cumprindo a missão de informar o povo gaúcho a respeito das ações do governo do estado em relação à pandemia. Estou às ordens aí de vocês.
O senhor poderia resumir agora qual é a situação neste momento?
Bom, a situação nesse momento, tá, é a situação de operacionalização do plano de emergência estadual, que ele foi planejado, né, desde o ano passado, que o governador montou o gabinete de crise e a gente montou o plano de emergência do estado, o plano de contingência do enfrentamento da Covid. E no plano de contingência previa, lá na fase 4, tá, o plano de emergência do estado, que a fase 4 iria ser operacionalizada quando a gente atingisse 3 mil pacientes internados em leitos de UTI ou em leitos clínicos Covid. E a gente ultrapassou essa marca na semana passada, né? Então a gente já começou a operacionalização do plano de emergência. Nós estamos hoje numa situação de 1.643 pacientes em leitos SUS no estado do Rio Grande do Sul, né? E estamos com uma taxa de ocupação geral de leitos de 87% e de 84% dos leitos SUS de UTI no estado do Rio Grande do Sul. É uma situação bastante complicada, bastante apreensiva, né? Principalmente pela velocidade de propagação que a gente experimentou nos últimos 10 dias. Houve, evidentemente, uma mudança de comportamento da epidemia, né? E essa mudança de comportamento, ela é multifatorial, ela tem fatores comportamentais, que vocês já analisaram e analisam, né, todos os dias, ela tem fatores comportamentais da população e tem o fator de mudança da viremia em si, né? Aparentemente, essas novas variantes têm modificado o vírus, a velocidade de transmissão, as pessoas ficam mais graves, mais rápidas, pega uma faixa etária menor da população e uma propagação muito rápida do vírus. Cerca de 10 dias para cá, a gente viu uma mudança de comportamento importante. Nós estamos recebendo cerca de 30, 40 solicitações de leite de UTI por dia, né? Isso é uma velocidade que nenhum estado do planeta, né, está preparado para isso. 10, 15 dias atrás nós estávamos numa situação absolutamente controlada no estado, mas e com ações ainda para tomar, né, novos leitos para abrir, mas de 10 dias para cá a velocidade foi muito grande e precisamos estar com medidas emergenciais para controlar esse momento da epidemia e continuar mantendo o bom atendimento do Rio Grande do Sul, que era referência, né, ainda é referência no país no atendimento do Covid.
Doutor, quando a gente olha os percentuais de ocupação, eu estou pegando só Porto Alegre, o dashboard, a planilha das UTIs de Porto Alegre, os números, os percentuais são assustadores. É 98%, 115%, 130%. E aí a gente fala sobre leitos de UTI e essa espera que o senhor disse, né, pacientes, a solicitação de leito de UTI, 30, 40 por dia, é algo que a gente não tinha visto ainda e preocupa em especial pela velocidade, como o senhor diz, né? O carro não está mais a 60 por hora, está a 100, 120. A gente corre o risco, ainda que tenhamos tomado medidas de um colapso na estrutura, de faltar leito ou de faltar oxigênio?
Olha, a gente... eu gostaria muito de dizer que não, tá? Em situações normais, mesmo antes da epidemia, a gente acreditava totalmente que não. Eu sempre declarei que o Rio Grande do Sul não colapsa no 100%, né? Exatamente porque temos uma tradição de estruturas hospitalares, porque temos centrais de regulação que funcionam, que conseguem utilizar toda a demanda estadual, possibilidade de transferir pacientes de regiões que estão melhores para regiões que estão piores, etc. Mas essa velocidade de transmissão, ela se mostrou nos últimos 10 dias muito acima do previsto em qualquer situação. Nós estamos experimentando uma situação ainda não experimentada antes, né? Esse aumento dos últimos dias foi muito forte. Nós temos ainda, estamos botando em operação leitos que se está planejando, está desenhado para abrirmos nos próximos 15 dias, até os próximos 15 dias. Alguns já foram esse final de semana, outros hoje e amanhã. Praticamente todos os dias a gente vai abrir leitos novos de UTI até chegarmos a um volume de mais 260 leitos, além dos 1.040 leitos que o Estado já tinha aberto durante o ano de 2020.
SUS. Tá? Desculpa, mais 260 leitos. Tá, vamos lá. Mais 260 leitos.
Mais 260 leitos de UTI.
UTI, tá? SUS ou
UTI,
geral?
SUS. UTI, SUS.
SUS. Tá? Isso até o final da semana?
Não, acho que depende ainda alguns ajustes de equipes, coisas do tipo, mas a princípio, nos próximos 15 dias, a gente pretende abrir esses 260 leitos. Tá? Junto com isso, a gente já está tomando outras medidas, né? O plano da fase de emergência do Estado do Rio Grande do Sul, ele prevê três fases. Tá? Três níveis, tá? E eu vou relatar para vocês. O nível A, tá, é o aumento do número de leitos de UTI acima dos 1.040 que a gente já tinha abertos em 2020. Tá? Então, esses 260 leitos é o nível A do plano de emergência. O nível B do plano de emergência é a utilização de todos os leitos de emergência com respiradores, tá? Então, e isso vocês podem dizer, mas isso já está acontecendo. É verdade. Já está acontecendo, em parte, a utilização de leitos de emergência, tá? De leitos com respirador nas emergências, tá? Do estado inteiro, tá? E a fase e o nível C do plano de emergência do estado é o acionamento dos planos de emergências hospitalares. Tá? O acionamento dos planos de emergência hospitalares é colocação em ação, tá? As salas de recuperação e leitos de UTIs intermediárias que os hospitais vão colocar em operação, inclusive com convocação de equipes extras. Por exemplo, suspendemos cirurgias eletivas, suspendemos cirurgias que podem ser postergadas, todos os médicos, internistas, anestesistas, etc., com conhecimento de atendimento de pacientes críticos, serão convocados pelos hospitais para atuação e garantia de acesso da população. Então, essas são as fases do plano de emergência. Esperamos que não precisemos chegar na última etapa, né? Mas muitos países do mundo tiveram que chegar nessa fase. né? Mas a gente ainda tem condições de melhorar, né, a nossa capacidade de atendimento SUS e talvez não precisar chegar na fase, no nível C do nosso plano de emergência. Mas o Rio Grande do Sul está preparado para isso, a gente espera que as medidas de contenção e distanciamento determinadas pelo governador surtam efeito, a gente consiga diminuir a velocidade de Sim. propagação dessa epidemia e conseguir atender todo mundo que necessite.
Nós ouvimos ontem aqui nesse horário o prefeito de Boqueirão do Leão, Josemar Barbon, contando a situação nesse pequeno município, em torno de 8 mil habitantes, ali na região dos vales, entre o Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari.
Uhum.
E ele disse que no final de semana, ou dias atrás, poucos dias atrás, um paciente lá eles não têm UTI, morreu esperando a abertura de um leito de UTI para transferência. Eu vou ser bem direto para o senhor. Nós já temos pessoas morrendo à espera de um leito de UTI. Qual o tamanho da fila e o tempo médio até conseguir a transferência de um paciente para um leito de tratamento intensivo?
Assim, ó. Todo controle da lista de transferências de UTI, ele é um controle absolutamente técnico, pelos médicos da Central de Regulação Estadual e das Centrais de Regulação dos Municípios. Os grandes municípios têm centrais de regulação próprias, né? Porto Alegre, Canoas, Caxias, Pelotas, eles têm centrais de regulação e os outros estão sob a égide da Central Estadual. O controle das listas de transferência é um controle bastante técnico, tá? Se faz avaliação várias vezes por dia. Os pacientes são classificados conforme o risco e conforme o local onde eles estão atendidos, e os pacientes mais graves dos locais onde estão em atendimento precário são priorizados e transferidos para os hospitais ou para emergências maiores. Este paciente de Boqueirão do Leão, ele entrou para a regulação estadual, tá? Em um dia, estava numa situação absolutamente sob controle, o paciente conversando, etc. Acontece que ele piorou rapidamente por questões de tratamento, enfim, que eu não vou entrar no mérito, inclusive por questões de privacidade de pacientes e equipes, etc. Mas ele piorou muito rápido, tá? Ele piorou muito rápido. Quando a gente deslocou o acesso para transferência, ele já tinha feito uma parada cardíaca e não tinha mais condições de referência, a gente ficou esperando ele estabilizar e não houve tempo. Hoje também, da mesma maneira, um paciente que saiu agora no Jornal da Globo, não me toque, tá? Também, ele entrou aqui e ele piorou em 5 ou 6 horas, quando a gente destinou um leito, e isso às vezes acontece, até porque o paciente ele chega num hospital, numa emergência, ele não pode ser transferido imediatamente. Ele tem que ser estabilizado, tá? Ele tem que ter condições técnicas de entrar com condições respiratórias, ele tem que ou ser entubado ou estar em máscara para a gente conseguir colocar ele dentro de uma UTI móvel.
Tá, o senhor está dizendo que não é falta de leito, então. Não é falta de leito.
Às vezes, na grande maioria das vezes, é falta de, aí tu pode me dizer, mas se esse paciente tivesse chegado já num hospital de
Sim.
alta complexidade de UTI. É que às vezes a condição logística, às vezes ele está longe de um hospital que tem UTI, às vezes a gente não consegue estabilizar a tempo, às vezes a gente não consegue localizar o leito na região que aquele paciente precisa, ou a região está lotada e a gente tem que mandar para outra. Eu quero dizer que não é simplesmente a falta de leito, até porque vocês podem olhar, olha, mas aqui no dashboard do governo do estado ainda tinha leito, mas às vezes não para o paciente naquelas condições que ele precisava. Então isso acontece até quando a gente está numa situação de normalidade. Às vezes a gente não consegue o recurso que determinado paciente necessita no tempo que aquele paciente necessita.
Quantos na fila estão hoje?
Isso acontece.
Quantos o senhor tem para transferência para UTI hoje, na espera?
Hoje, Hoje, neste momento, tá, eu tenho 97 pacientes. Era o final. Talvez tenha entrado mais algum paciente, tá? E vocês daqui a 15 minutos têm uma informação diferente. Estávamos com 97 pacientes em lista. Desses 97 pacientes em lista, tá, 27 são pacientes considerados vermelhos, né, os pacientes mais graves que a gente tem que transferir primeiro, tá, outros laranja, outros amarelo. Tá. Os laranja e os amarelos e alguns vermelhos podem ser manejados no local e a gente orienta as equipes, faz o manejo desses pacientes. Não, a minha função aqui, tá, são duas, tá? Não, alertar a população sobre a gravidade da situação, tá? E, ao mesmo tempo, não dar a sensação de descontrole, porque não é isso que está acontecendo. Esses pacientes que estão em lista, eles não estão largados, jogados, eles estão em leitos organizados, leitos de recuperação, leitos de emergência.
Só uma dúvida, doutor. Esses 97, eles... vou fazer uma pergunta leiga, né? Peço desculpas pela forma coloquial. Tá. Eles têm para onde ir?
Eles têm... Eles estão em locais de atendimento, não os ideais. Tá? O ideal era que todos eles estivessem numa UTI de alta complexidade. Tá? Mas a gente está aumentando a estrutura para conseguir acolher todos esses pacientes. Tá?
Mas hoje não tem UTI para os 90... É uma pergunta assim bem objetiva. Tem UTI para esses 97 que estão esperando ou não?
Tem UTIs, não as ideais. Algumas que são UTIs intermediárias, outras que são UTIs que a gente está montando e disponibilizando equipe, como as que vocês já citaram, alguns hospitais em Porto Alegre, organizados para isso. Hoje abrimos 20 leitos em Canoas, vamos abrir 10 leitos em Tramandaí, em Sapucaia, abrimos hoje o hospital de Guaíba.
Mas não é automático, o senhor não conseguiria agora, num toque de mágica, colocar os 97.
Não, num toque de mágica eu não consigo botar os 97. Por isso que parte desses, agora no round da tarde, a gente vai tirar os mais graves, tá? E vamos manejar os outros. Espero, a gente tem conseguido tirar ao redor de 30% e tal. Então esperamos que agora de tarde a gente consiga tirar talvez uns 20 pacientes, 25 pacientes, manejar os outros, tá? E manter em tratamento adequado, tá? Mas a situação é premente. A situação é de um estresse, do maior estresse do sistema de saúde que se teve notícias desde a criação do SUS.
Eduardo Elsad, diretor do Departamento de Regulação Estadual da Secretaria da Saúde, muito obrigado. No que pudermos ajudar, contem conosco aqui na Rádio Gaúcha.
Com certeza, os meios de comunicação, a Rádio Gaúcha é um veículo muito potente e de muita importância para nós, para comunicarmos à população das medidas que estamos tomando e das necessidades de cuidado que toda a população do Brasil tem. Hoje nós tivemos uma reunião, só me alongando um pouquinho mais, hoje nós tivemos de manhã uma reunião convocada a convite do governador Eduardo Leite.
Sim.
Com as equipes e os governadores da região sul, governador de Santa Catarina, governador do Paraná e as equipes de saúde desses estados. O comportamento é muito semelhante nos três estados do sul.
Tá certo.
Santa Catarina um pouquinho pior, e implementamos ações conjuntas para o enfrentamento dessa grave epidemia que assola aí o mundo inteiro.
Obrigado pela atenção, bom trabalho, notícia na hora
certa.